Headline News, Jovem Pan.
São 16 horas, 30 minutos. Excelente tarde para você que acompanha o Headline News. Daniel Caniato, boa tarde.
Ótima tarde para você, Kalina Sabino, e para você também que nos acompanha pela rádio, pela internet e pela TV Jovem Pan News. Sejam todos muito bem-vindos, claro, ao Headline News.
A gente abre esta edição com destaque de Brasília. O Partido Liberal, PL, já declarou estar totalmente aberto para Jair Bolsonaro. De volta hoje ao país, o presidente pensa no desfecho desta novela. Luciana Verdolim traz os detalhes. Acompanhe.
O presidente Jair Bolsonaro deve desembarcar hoje aqui em Brasília por volta das 10h30, 11 horas da noite. A expectativa é de que amanhã já sejam retomadas as negociações, as conversas com o PL. Essa semana, ontem, o partido se reuniu, disse que vai dar carta branca ao presidente Jair Bolsonaro para ele fazer as negociações que forem necessárias, principalmente nos estados. O presidente estava meio receoso, principalmente com relação a São Paulo. Quer indicar o candidato ao governo. O preferido do presidente é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. O problema é que o PL tinha uma negociação de apoio ao vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. E a avaliação é de que essa pendência tenha sido solucionada. Então, o presidente também já avisou que quer indicar pelo menos 50% dos candidatos ao Senado. E por isso queria aí um discurso mais unificado do PL. As lideranças do partido fazem questão de ressaltar que o PL é mais uma solução do que um problema para o presidente Jair Bolsonaro, porque como a campanha eleitoral do ano que vem vai ser muito pesada, ele precisa de uma retaguarda importante, e é isso que a legenda pretende oferecer ao presidente da República. Só falta mesmo o tão esperado sim do presidente Bolsonaro. Depois de conversas, ele deve se encontrar novamente com Valdemar Costa Neto, e a expectativa é de que nos próximos dias seja oficializada essa filiação. Estava marcada inicialmente para segunda-feira da semana que vem, no dia 22, mas essa data já foi cancelada.
E durante a entrevista ao Jornal da Manhã, o senador do PL de Mato Grosso, Wellington Fagundes, garantiu que o partido é a melhor opção para o presidente da República. Vamos acompanhar.
Senador, o senhor só vê vantagens na ida do presidente ao partido? Quais seriam essas vantagens? Vê desvantagens também?
Bom, primeiro, para o presidente, ele vai encontrar um partido organizado, um partido que hoje é o terceiro maior partido na Câmara dos Deputados, com 43 deputados. Temos 4 senadores estratégicos dentro do Senado da República, um partido que tem uma organicidade muito grande, um partido que tem, desde o início do mandato do presidente Bolsonaro, sido o mais fiel nas votações dentro do Congresso, principalmente com isso dando sustentação à governabilidade, além de ser um partido também com fundo eleitoral, com toda a organização para abrigar uma candidatura a presidente da República.
Bom, queremos ouvir a análise do nosso comentarista convidado, Miguel Daúde, que é analista político e econômico. Daúde, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Kalina, boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, Daúde. Bom, vamos lá. Será que agora o PL atende às expectativas do presidente Jair Bolsonaro, que o que desagradava agora está resolvido? E se, de fato, é uma boa escolha se filiar ao Partido Liberal?
Sem dúvida, eu acho que tanto para o presidente Bolsonaro quanto para o PL é importante que esse entendimento dê certo e caminhe até o final dentro de uma certa harmonia, né? Eu acho que o presidente ele tem muito a oferecer para o PL e o PL para o presidente. Agora, a gente sabe que os diretórios, o partido regionalmente, não vai ser nada fácil você convencer já entendimentos que existem, isso pode ter traição. Mas eu acho que tanto o presidente quanto o presidente Bolsonaro, quanto o presidente do PL, tem que, de uma certa forma, levar isso adiante, porque ambos serão beneficiados num processo eleitoral que, sem dúvida nenhuma, vai ocorrer diante de um cenário econômico muito ruim. E a gente sabe que é importante nesse momento que o presidente tenha realmente um partido para acomodar, né, os parlamentares que estão com ele E o PL, por sua vez, tem a chance de chegar, né, à presidência da República com apoio majoritário ao presidente Bolsonaro.
Falando desses benefícios, Miguel, quando o presidente Bolsonaro toma essa decisão de se filiar ao PL, naturalmente ele faz essa escolha por algumas razões, né? Fundo partidário, capilaridade, as chances de formar grandes bancadas, bancadas consistentes. Na sua avaliação, que partido que o presidente Bolsonaro vai encontrar justamente ao formalizar essa filiação ao Partido Liberal?
Bom, a gente já sabe que dentro do PL já existe parlamentares que foram beneficiados, principalmente no Nordeste, né, com emendas e estão apoiando o ex-presidente Lula, né? Isso vai acontecer. Mas o importante é que as lideranças, né, do PL e o próprio presidente tenham um entendimento. Eu acho que para nós fazermos uma avaliação do que pode acontecer um monte de coisa, porque você sabe que política vai depender muito da popularidade do presidente daqui para frente, se o PL vai levar adiante esse acordo caso o presidente venha a perder popularidade, quais serão as exigências que o presidente poderá fazer daqui para frente também caso ele ganhe popularidade, que é possível isso acontecer. Então, é um acordo. Eu acho que tem que começar bem, você não pode começar com o pé trocado, e depois você vai acertando. Agora, não vai ser nada fácil, porque nós que conhecemos o presidente, conhecemos um comportamento de partido, a gente sabe que vai ter aí algumas trombadas que precisam ser equacionadas aí para frente.
Agora, Daúde, sobre a debandada, muitos parlamentares já sinalizaram que pretendem sair do PL com essa filiação do presidente Jair Bolsonaro. E o movimento contrário, outros também devem entrar no partido?
Não tem a dúvida, é uma composição que não agrada a todos, né? Então é evidente que alguns parlamentares dentro do PL vão sair e outros vão entrar. Agora, no frigir dos ovos, eu acho que o saldo vai ser muito positivo em torno de parlamentares e de possíveis, né, senadores que poderão ser eleitos. Então, a princípio, eu acho que isso não é uma preocupação, não.
Agora, Daúde, além das questões que envolvem as indicações dos candidatos nos estados, que me parecia um ponto muito sensível nessa negociação, eu gostaria que o senhor nos dissesse, analisasse, quais outros temas, assuntos lhe parecem importantes nessa negociação para que Bolsonaro e PL cheguem a um denominador comum. Naturalmente, nós sabemos que o presidente Bolsonaro defende uma agenda liberal e conservadora. Gostaria de escutá-lo a respeito.
Olha, não é fácil isso. A gente sabe, por exemplo, que o presidente vai nomear um vice-presidente, né? Vai ter que ter um vice-presidente que não vai ser o atual, o Mourão, e, portanto, ele já disse que quem vai definir é ele, né? Ele não vai, talvez, ouvir, sim, mas ele vai ter essa definição. O outro aspecto é com relação à formação do ministério. O presidente, devido a essa agenda liberal que ele tem, conservador, ele não vai aceitar também qualquer indicação que não esteja de acordo com esse alinhamento. Agora, este problema é um problema que virá depois. Agora, o importante, por exemplo, vamos pegar São Paulo, né? A gente sabe que o eleitor paulista é muito conservador, né, nesse aspecto. Será que o nome do Tarcísio tem um apoio aqui em São Paulo dos eleitores? Esse é um ponto, né? Eu acho que o presidente vai precisar avaliar também, né, apesar de ter a prerrogativa de indicar senadores e alguns governadores candidatos, ele vai ter que avaliar também a viabilidade eleitoral, né? Eu acho que isso é importante, não é achar que a situação vai definir, né, apenas com a indicação. Existem outras coisas. Agora, como você colocou, a capilaridade do PL é muito grande, né? E isso é um ponto que ajuda muito nessa situação. Mas, por enquanto, eu acho que vamos ter, sim, eu acho que vai ter alguma dificuldade nesse relacionamento para fazer um enquadramento das vontades, mas eu acho que, no momento, o importante é resolver logo isso e tocar esse barco para frente, que não existe muita opção, né, também para o presidente Bolsonaro em procurar agora um outro partido em outras condições.
Perfeito. Daqui a pouco nós voltamos a acionar o nosso analista convidado, Miguel Daúde. Agora, 4 horas e 40 minutos. Mudando de assunto, o setor varejista está confiante para a retomada das vendas com a Black Friday e o Natal. O Marcelo Matos tem os detalhes.
Olá, nós falamos aqui do centro de distribuição das Lojas 100, que fica aqui na cidade de Salto. Vamos acompanhar aí a movimentação do varejo. Estamos ao lado do superintendente das Lojas 100, José Domingos Alves. Domingos, a gente observa que 2020, a pandemia, claro, surpreendeu a todos, o mundo. Acompanhei aqui o fechamento de vocês, das suas lojas. Mas ao que parece, 2021, mesmo com o avanço da vacinação, felizmente a flexibilização maior, as lojas ficaram menos tempo fechadas, mas acabou sendo um ano mais desafiador esse ano de 2021.
Marcelo, 2020, em março de 2020, quando começou realmente a pandemia ficar séria no Brasil e no mundo, todo mundo ficou assustado. Ninguém era desconhecido, ninguém sabia o que ia acontecer. Houve fechamento de lojas por um longo tempo, mas aí teve a retomada, né? O comércio voltou a abrir, voltou quase à normalidade e houve um aquecimento nas vendas. Então, você conseguiu recuperar praticamente o tempo que ficou fechado, você conseguiu recuperar em 2020. Porém, em 2021, havia uma expectativa que seria menos desafiador e, na verdade, não aconteceu isso. Até porque veio a inflação. Houve aí algumas dificuldades de produção, falta de produto, dificuldade de negociação com o fornecedor. Isso, evidentemente, que se tornou um ano um pouco mais complicado, vamos dizer assim, em termos de resultado. Porém, as coisas estão se normalizando. Eu acredito que nesse último trimestre do ano ele vai conseguir recuperar o que houve de perda durante os outros trimestres. Acreditamos muito nesse final de ano. Espero que a inflação ela não interfira tanto no resultado, aumente tanto os preços, que se estabilize no que está. E espero um dezembro aí diferente do que nós tivemos nos últimos anos.
Nós temos no radar agora duas datas muito importantes para o comércio, Black Friday e Natal. Qual a expectativa de vocês justamente aí para essas datas? Claro que sabemos que estamos num ambiente político e econômico bastante complicado.
Vou dizer para você, Marcelo, que eu acredito que a confiança não está tão grande, né? Vamos ser sinceros. Mas há grandes movimentos da indústria e do comércio para gerar para o consumidor excelentes condições. Então, esse esforço, essa energia de fazer grandes promoções, eu tenho certeza que vai gerar um equilíbrio e nós vamos conseguir, sim, ter uma Black Friday interessante, com bons resultados e que consiga ajudar a gente a recuperar esse ano tão desafiador que é 2021.
Domingos, nós temos aí então esse final de ano, a grande expectativa para essas datas, como você disse, o ano que vem, ano de eleição, né? Difícil fazer planejamento no Brasil depois de 2 anos de pandemia. O que vocês imaginam em relação a investimentos que foram feitos, conseguidos aí ao longo desse ano de 2021 e o que pode já projetar para 2022, um ano de eleições?
Marcelo, ano de eleição, principalmente para presidente, sempre movimenta a economia. Embora a nossa eleição está um pouco complicada ainda, não temos candidatos certos para a eleição, mas já há um movimento, isso eu tenho certeza que no momento certo vai se estabelecer os candidatos e a economia vai ter uma resposta positiva. Em termos de investimento, nós não deixamos de investir em nenhum momento, desde a época da pandemia, investimos no ano de 2020, continuamos investindo em 2021, tanto é que inauguramos algumas lojas esse ano. Vamos inaugurar uma próxima agora, sexta-feira, na cidade de Mairiporã. Aliás, será a segunda loja na cidade de Mairiporã, será no bairro Terra Preta. Temos mais 4 lojas em construção para serem inauguradas esse ano ainda. Para o próximo ano, temos uma expectativa muito boa para inaugurar aí de 12 a 15 lojas, já está na nossa programação. Ou seja, em termos de investimento, continuamos da mesma forma que nós sempre fizemos, crescendo de forma orgânica, com o pé no chão, e dando a nós uma musculatura, uma capacidade de crescimento sustentável, como tem sido ao longo dos nossos 70 anos.
Nós agradecemos a participação de José Domingos Alves, superintendente das Lojas 100, aqui na programação da Jovem Pan. José Domingos, muito obrigado. Até a próxima.
Marcelo, eu que agradeço. Estou sempre à disposição e até a próxima.
E agora voltamos aos nossos estúdios na Avenida Paulista.
Valeu, Matos. 16 horas 45 minutos. A CPI da Prevent Senior volta a ouvir médicos da operadora. Hoje, Michael Mendes está ao vivo com a gente, traz os detalhes. Boa tarde, Michael.
Olá, Kalina. Boa tarde. Boa tarde a todos do Headline News. A gente fala ao vivo aqui da Câmara de Vereadores em São Paulo. Aconteceu hoje mais depoimentos da CPI da Prevent Senior. Três médicos prestaram depoimentos hoje aqui na Câmara dos Vereadores. Um desses médicos, na verdade, é uma ex-médica, que é a Carla Morales. Ela falou durante horas aqui na CPI, dizendo que a Prevent Senior receitava mesmo o kit Covid-19 aos pacientes. O kit Covid que não é habitual de receitar em hospitais. Quem vai dar mais detalhes sobre essa CPI é o vereador, presidente aqui da CPI, da Câmara dos Vereadores, Antônio Donato. Vereador, conta pra gente. O depoimento da Carla foi de extrema importância porque ela acabou evidenciando para vocês que a Prevent Senior, operadora de saúde, ela receitava esse kit Covid-19 aos pacientes e ela era contrária, porque não tinha nenhuma eficácia.
Exatamente. A doutora Carla era infectologista-chefe, ela não era uma médica qualquer na estrutura da Prevent. E ela, logo no início, segundo ela, a partir de abril de 2020, ela já tinha convicção que não tinha eficácia a hidroxicloroquina e outros medicamentos associados. E com isso ela se afastou desse núcleo que decidia a aplicação da hidroxicloroquina e ela também nos disse que isso era decidido centralmente numa estrutura da Prevent que se chama Pentágono, que digamos assim era o comando...
A direção da operadora.
A direção da operadora e que vinha de cima para baixo essa indicação. E ela discordava porque ela, enfim, consultou inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia e ela não via nenhum respaldo científico nesse processo. Então esse depoimento foi muito importante, que mostra que existiam vozes contrárias e mesmo assim, vozes gabaritadas, e mesmo assim a Prevent continuou insistindo com o kit Covid.
A Carla Morales hoje, ela não faz parte da equipe da operadora Prevent Senior. Ela acabou saindo em setembro do ano passado ou setembro desse ano? O que ela evidenciou e por que dessa saída dela?
Segundo ela, ela saiu em setembro desse ano porque foram se acumulando desgastes, inclusive por essa posição dela, e ela preferiu sair, é isso que ela nos informou aqui. Então, ela tinha um cargo muito importante na estrutura da Prevent, né, era responsável da infectologia, e ela disse que depois dessa, digamos assim, essa divergência, ela foi para funções mais administrativas relativas à área da infectologia, mas menos na terapêutica e na indicação de remédios.
Outros dois médicos prestaram depoimento. São médicos que continuam na operadora Prevent Senior. E eles vieram com habeas corpus preventivos. Isso quer dizer que eles não tinham a obrigação de falar a verdade. Tudo indica que eles poderiam até mentir aqui na CPI.
Infelizmente o depoimento deles não nos ajudou muito, porque eles negaram coisas que são evidentes, né? Um dos médicos negou que existisse o kit Covid. Nós temos dezenas de usuários da Prevent que já nos passaram o kit, fotos, situações. Então, é um depoimento, infelizmente, de pouca credibilidade. Mas, de toda forma, de cada depoimento a gente vai pegando alguma coisa para entender a estrutura da Prevent, entender a cadeia de comando e como as decisões eram tomadas.
Então... O médico que falou que não existia o kit Covid é o Fernando Oikigawa ou o Saulo Oliveira?
Fernando Oikigawa. Ele que... falou explicitamente que enfim, cada médico receitava e que o que era enviado para os pacientes não era um kit padronizado. E a gente tem imagens de produção de kits padronizados e tem mais do que isso a informação dos usuários da Prevent que receberam kits em casa, até usuários que não tinham Covid receberam o kit em casa.
Os próximos passos, vocês vão ouvir os três médicos que elaboraram o dossiê da Covid-19 e que fez parte da comissão em Brasília.
Exatamente, são três médicos denunciantes, Dr. Walter, Dr. Jorge e Dr. Andressa, Eles estarão aqui semana que vem e serão fundamentais para a gente aprofundar o entendimento de como de como era a cadeia de comando e de como as decisões eram tomadas em relação a indicar tratamentos que não tinham mais validação científica. É evidente que no começo da pandemia isso tudo estava em discussão, mas a partir do segundo semestre do ano passado é um ponto pacífico que já não tinha mais validade esses tratamentos.
Tá bom, conversamos com Antônio Donato, vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo, presidente da CPI da Prevent Senior. Então, os três médicos que vão prestar depoimentos na semana que vem, Walter Souza Neto, Andressa Jobert e também Jorge Jobert, marido e mulher. Esses três médicos foram os principais que elaboraram o dossiê da Covid-19 que fez parte da CPI em Brasília. Kaline e Daniel.
Obrigada pelas informações, Michael Mendes.
4h50, vamos falar da PEC dos precatórios, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ao presidente do STF, Luiz Fux, que o Congresso vai elaborar uma resolução para ampliar a transparência na execução das emendas de relator. E justamente sobre esse assunto, a Jovem Pan ouviu mais cedo o senador do Podemos do Paraná, Oriovisto Guimarães. Nós separamos um trecho, acompanhe.
A PEC alternativa que nós colocamos para o governo, nós estamos proibindo definitivamente as tais RP9, as emendas do relator. Nós sabemos muito bem que essas emendas do relator é o foco de todo o mal. Isso é um mensalão legalizado. Isso é um mercado em que os deputados e senadores se vendem em troca de verba. Ao invés de pensarem no país, pensa no seu curralzinho eleitoral e na sua próxima eleição. Isso precisa acabar. Isso é uma maneira nojenta de fazer política. Ao acabar com isso, só aí nós liberamos para o presidente Jair Bolsonaro 20 bilhões de reais que estão colocando nisso.
Momento de chamar o nosso analista Miguel Daúde. Miguel, como o senhor avalia justamente a elaboração de uma proposta alternativa à PEC dos precatórios? Por favor.
Bom, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão do PEC dos precatórios, porque esse assunto já foi longe demais. Né? Por que, que foi longe demais? Eu só vou dar uns números aqui para que a gente possa avaliar, né, o desastre que isso está sendo para o Brasil. No meio do ano, o ministro Paulo Guedes disse que caiu um meteoro e tinha lá 89 bilhões de precatórios para serem pagos. E ali começou toda a confusão. Quando você olha os números, né, do câmbio, bolsa, você começa a perceber que a expectativa e a discussão mal feita desse assunto, quer dizer, eu acho que o governo ele estava correto, você tinha que mexer no orçamento, por dois motivos. Uma, porque surgiu, né, esse volume de precatório, e o outro motivo é que o governo, no orçamento, esperava o índice inflacionário, que foi muito mais alto. Então, o orçamento, evidentemente, não cabia esses precatórios. E não arrumaram uma forma, né, o Congresso discutindo esse assunto, porque agora nós vamos ajustar isso, ajustar aquilo, e o assunto não resolveu. Então, eu vou dar só um número aqui para a gente ter noção do quanto isso é perverso. Nós estamos tentando, quer dizer, o governo, o país está tentando pegar um valor que é para poder pagar um auxílio emergencial que é necessário, que é a consequência da pandemia. Na pandemia, o Brasil gastou 700 bilhões e não aconteceu nada. O mercado não entrou em estresse, né? Não entrou, estava tudo bem. Né? Isso aí não pode. Isso aí tudo bem, está previsto, isso não fura o teto, porque está fora do teto. E qual é a diferença do dinheiro? É um dinheiro diferente? Não. Então, possivelmente, eu acho que o Congresso tinha que ter um entendimento com o presidente naquele momento de dar uma saída. Porque de lá para cá, você vê, o dólar subiu, impactou na inflação, né? Impactou na inflação, o Banco Central teve que aumentar a taxa de juros, está se imaginando uma taxa de juros de 12% no começo do ano que vem, aí você olha a dívida do Brasil, que é de 7 trilhões, né, da União, dos Estados e do município, 50% indexada pela Selic, 10 pontos na taxa Selic. Só aí são 350 bilhões de reais que vão ser jogados no custo da dívida. E mais, isso vai ser mais, porque o impacto dos outros, do outro restante da dívida, a gente pode contar por baixo 500 bilhões, porque nós estamos numa discussão que já deveria ser resolvida. Nós tínhamos que ter resolvido isso. Ah, porque, ah, não, mas agora o mercado fica em estresse. Não, espera aí. Os precatórios surgiram no momento em que você tem lá uma dívida que você não é obrigado a reconhecer isso para estabelecer o teto de gasto. Então, eu acho que passou da hora, eu acho que o Senado tem que resolver isso logo. É, essa questão de comparar, ah, até é o mensalão. Não é mensalão. Mensalão não foi isso. Mensalão foi outra coisa. Isso, essas emendas, tem que ter transparência? Sim, eu acho que a sociedade quer saber realmente quem que está usando esse dinheiro e para quem está usando. Mas aí você induzir que tenha corrupção, excelente, não é verdade.
Tá bom.
Portanto, eu tenho que resolver isso logo. Desculpa.
Perfeito.
Aí.
Imagina, Miguel, estamos com o horário apertado, agradecemos demais sua participação. Miguel Daúde, analista político e econômico, volte mais vezes à Jovem Pan News.
Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.
16 horas, 56 minutos, ficamos por aqui. Agradeço o carinho da sua companhia, da sua audiência. A gente volta a se ver amanhã. Daniel Caniato, obrigada.
Com certeza, Kalina Sabino, valeu demais. Na sequência, claro, muita notícia, muita informação e discussão com o 3 em 1. Continue na programação da Jovem Pan News. Tchau, tchau.